compreendo agora perfeitamente a dor que rasgou-te os puros seios d'alma, querida mãe, quando correram a referir-te o hórrido sucesso. Criança quase irresponsável, eu não tinha a percepção completa daqueles afligidíssimos desesperos em que te lançaste, com os olhos amarados de lágrimas adamantinas. Entrei a brincar-te com os longos cabelos pretos, minha adorável amiga, e um beijo tão sincero como a tua dor depuseram-te na fronte ensombreada meus lábios deslaçados em simples frases sem valor. Hoje, porém, ó mãe, avalio com justeza a aflição que em ti causou tão desumano flagício da sorte inclemente. Sondo, linha por linha, todos os arcanos do teu seio, ausculto-lhe as precipitadas palpitações soluçantes e lamentosas. Choravas, inconsolável e dolentíssima, porque deixaras de ter mãe. Sinto conhecer-te a intensidade das penas, porque também perdi-te para sempre e só minha alma pode saber a força de toda a violenta dor que, há 6 anos, com franja impiedosa, minuto a minuto, persistentemente, tantas são as vezes que de ti me lembro, inolvidável mulher que foste a guia da minha infância e a amiga insubstituível da minha adolescência. Rio Amazonas, Rio Negro. Brinde a minha filha. Brinde a minha filha. Hoje é o dia do teu primeiro aniversário, querida filha. És pequenina demais, tens o espírito ainda cerrado à compreensão exterior das coisas, para poderes penetrar o júbilo imenso de que devo estar saturado por esse acontecimento, sobre a vastidão desta valente artéria amazônica, ao tempo que as perspectivas das verdes paisagens aprazíveis se vão sucedendo gradativamente, numa suavidade que desliza tranquila meus olhos enlevados nas florituras das folhagens ramalhudas. Entretanto, devo escrever estas linhas que, no futuro, destinarei a teus olhos e à tua alma, sobretudo à tua alma, querido amor. Intima força propele-me a esta comunicação silenciosa dos nossos dois espíritos, o meu ainda novo, porém já prestes a declinar para as florescências da idade madura e o teu velado ainda a vida do espírito, aos sentimentos santos, pequenino botão de bogari transcendental, que nem sequer pensa em desabotoar as cerradas corolas aos largos folguedos de uma existência feliz. E por que não falar-te hoje? Quem sabe o que o dia de amanhã, soturno cairel dos arcanos do tempo, não guarda para nós envolto nas iriadas roupagens do futuro? A distância que entre nós presentemente existe não é motivo bastante forte para recusar-me ao desejo de escrever estas palavras simples, destinadas à perfeita simplicidade do teu espírito. Daqui a meia dúzia de anos, quando estejas no caso de entendê-las, meu amor. Nem tu sabes que multidão de alegres pensamentos vaga-me no cérebro, hoje que um ano se completa que pela vez primeira te vi, rosada e pequenina, quase imperceptível átomo flor de uma existência tão almejada e bendita pelo meu espírito milhares de vezes rejubilado. Como estuava-me o coração, alargado em seus âmbitos pelo prazer, todo aberto às santas paixões amoráveis de quem começa a gozar as grandes, as melifluas, as inebriantes sensações vitais da paternidade. Com que ternura imensa não te fitavam meus olhos, rasos d'água, abertos como num sorriso, revendo a tua pequenina imagem através da nervosa palpitação imperceptível dos cílios orvalhados das puras lágrimas do contentamento. Um mundo de pensamentos risonhos e transcendentais produzia-se-me no espírito, em luzida coorte de festivas alegrias benéficas. Sentia-me pequeno demais para criá-los, bastante insignificante para soletrar tramando de emoção todo aquele mirífico alfábito enorme da mais santa das paixões. Era a completa alegria que manifestava-se dessarte em minha alma, porque pela primeira vez te via diante de mim, envolta em cândidas faixas, ao colo de tua mãe, que desabrochava o rosto num sorriso meio doloroso e quase todo espiritualizado já, como num altar imaculado, erguido à tua inocência pela ternura da mulher que te deu à luz, regenerada da culpa da espécie pelo imanente martírio da maternidade. Hoje, que tais fatos completam um ano, dia a dia, os mesmos sentimentos revoam-me festivos pelo espírito, com igual força de vitalidade. Inscrevo-os nesta folha, registro-os em tua alma, ó flor, para oferecer-te-os como presente danos em penhor do largo afeto de teu pai, enquanto, separado de ti por grande distância, levanto à sorte mil votos pela tua felicidade futura, por tua existência, por tua saúde, pela tua angélica pureza de donzela e pela tua inquebrantável virtude de esposa. É bem possível que não mais exista o autor destas linhas e da tua existência quando possas ler as palavras aqui traçadas. não importa. Servirão para lembrar-te que possuíste um pai amorosíssimo, que teve para ti os pensamentos todos da sua vida e, por certo, ainda mesmo o pensamento final da hora derradeira. Rio Madeira, Abril. O Cemitério da Floresta. O Cemitério da Floresta. Ontem pela tarde o meu espírito confrangeu-se inteiro perante inesperado espectáculo, cuja reminiscência me faz pensar ainda e arrasta-me tremula a mão, na tarefa de consignar-o no papel. Vou referir-te, meu amor, o que viram meus olhos, e o que meu coração sentiu naquele instante de íntimas reflexões magoadas. Cortada em rápido declive sobre a beira da água, em meio à floresta densa, abandonada de todos, uma clareira fazia-se abrupta e essa clareira era um cemitério, um pequeno campo santo solitário e melancholico, simpático todavia, salpicado de cruzes toscas e negras. A bordo, alegres conversações travavam-se aqui e ali, sob o oiro refulgente do sol no estivo desabrochar das claras horas diurnas. Ninguém parecia atentar nesse triste sítio de repouso, sobre o qual a tripudiante passarada das matas volitava cheia de inconsciência, garridamente estrepitosa e jovial. Alargava-se o rio ali defronte, muito sossegado, todo brunido das reflexões solares, como se recebido houvesse um grande banho de prata fundida. E um rumorejar da folhagem, dos dois lados do cemitério e ao fundo, fechando o horizonte do quadro, cerrando a escarpa, como que parecia entoar a langorosa monotonia de uma surdina risonha do prazer, sacudida em amplas vibrações de volúpia. Entretanto, o meu espírito entenebrecia-se pouco a pouco. Uma tristeza empolgou-o forte e minha alma deslizou para as mudas divagações dos sonhos acordados, das reflexões abstractas em que os olhos voltam à força objetiva para o interior e, eliminando seu poder observador do mundo externo, nada compreendem do que vem, porque só o cérebro trabalha dentro da matéria e o seu meio de ação aniquila-se perante o vigor do espírito. De quem aqueles despojos materiais ali inhumados, longe dos centros de povoação, roubados ao conhecimento mundano, subtraídos à vaidade dos homens, entregues à terra com toda a simpleza das grandes devoluções pungentes, restituídos à obscuridade do nada para sempre furtados à última recordação marmoreá que lhes lembrasse o nome na derradeira falsidade dos epitáfios campanudos? Quantos heróis ignorados se não ocultariam naquele recinto, sob a leve camada de terra às pressas lançada pelos vivos por cima de seus cadáveres meio decompostos? Ali não vinham os falsos amigos ostentar o seu fingido pesar, com o recolhimento das feições e a compostura do trajo que predominam pelas cidades, onde até a inumação é um luxo mais ou menos apurado. O marido infiel, respirando enfim livremente após a quebra do fio que prendia-lhe o alvedril, não viria ali mais uma vez insultar com uma dor não sentida a lamentável memória da doce esposa traída, nem a Robin viúva leviana, já com o espírito ocupado por amorosos pensares, adultério póstumo, apareceria a ostentar o fingimento de uma paixão que não possuía e que depressa esqueceu na elaboração de cartinhas piegas ao primeiro janota impudico que lhe deparou a sorte irônica. Ali, sim, ao homem honesto e severo, à mulher virtuosa e amante, à inocente criancinha levada ao descanso perenal após breve aparição na terra, grato, gratíssimo seria inteiriçar os membros laços e repousar ao fim, descuidosos na eterna imobilidade dissolvente da última pacificação, separados de toda a fantasia efêmera e das convenções banais da falaciosa hipocrisia social. Para que ser lembrado após a morte? De que serve um mármore a reproduzir o nome de um ser cuja existência o tempo consumiu, candeia extinta, apagado fanal do pélago da vida? Recordar o nome de um morto, perpetual ou petreamente, é ainda uma forma de insulto, é uma violação que põe o finado na emergência de se lembrarem dele os maus, os pérfidos, aqueles que não o compreenderam em vida e que mais uma vez negar-se-ão a fazer-lhe a justiça de que tão sedento estava o seu espírito. Estais bem aí, desconhecidos heróis do labutar cotidiano, ó mártires das privações no meio dessa esplendida orgia de verduras amazônicas. Tão bem vos acho, que até sinto inveja ao ver-vos no pequenino cemitério escalvado na rápida ribanceira. A sorte restituiu-vos ao pó com a mais austera simplicidade. voltastes à terra na modesta elaboração de um ato naturalíssimo e a vida que fermenta entre as raízes dessas belas e grandes árvores viridantes vai buscar nos vossos cadáveres aquilo que lhe podeis dar, a cada minuto um átomo de seiva, tirado à tépida fermentação da vossa carne, outrora palpitante, porém banal, agora repousada, mais operadora do benefício que a lei natural do transformismo obriga-vos a prestar-lhe. Apraz-me sentir que o meu espírito se consolaria quando, após a extinção da minha vida, algum ente querido, depois do último beijo, enterrasse meu corpo em vossa companhia, ó eternos moradores do cemitério da selva. Julgar-me-ia feliz, com a satisfação e o orgulho deste último capricho realizado. Teria, como vós, o supremo réquiem dos trilos dos pássaros, do farfalhar das ramarias densas, do desprezo dos raros viajantes nestas longínquas regiões do madeira e dos murmurosos beijos do gorgolejante listrão aquoso que incessantemente corre, ora envolto no denso veludo tenebroso da noite, ora ostenta-se brunido pelas amplas disseminações de prata fundida que o sol por cima dele parece lançar às vezes, quando o céu, sempre misericordioso, não verte sobre vós, lugubremente, paternalmente, as piedosas orvalhadas dos seus largos prantos pluviais. Salvé, desconhecidos mártires da família amazônica, eternos habitadores do cemitério da floresta. Rio Madeira, abril. Um aniversário. Um aniversário. A memória de minha irmã a meu irmão. 6 anos, hoje, que finou-se a mais santa das criaturas, a mais querida e amorável das mães. Perante a emotividade profundíssima do meu ser, não tem hoje poder as largas pompas majestosas deste romper de dia sereno sobre a paisagem assoalhada, vibrante de esplendor, fremente de canções d'aves silvestres. Ao contrário, tudo me parece melancólico, monótono, quase hostil, porque recebo as impressões externas através dos meus sentimentos e estes concentram-se nas amaríssimas dores excitadas pela inapagável recordação da morte de minha mãe. Há destas originalidades no frágil espírito humano, diz alegres os dias pluviosos, encontra-lhes graça, apraz-se em aspirar umidade na meia sombra dos nevoeiros, se algum prazer abala o jubiloso ventretanto, encara indiferente ou raivoso as glorias da natureza não tem um olhar para as galas triunfais do espaço azul rutilante, acolchoado d'alvas nuvens planejadas harmonicamente enfastia-se e agasta-se até com a passiva tranquilidade das coisas, com o chiurear dos passarinhos, quando algum desgosto lateja-lhe no coração encarquilhado ao peso das grandes dores supremas. Estou a recordar-me das fúnebres e tremendas peripécias daquela inolvidável tarde de 21 de abril, há 6 anos. Uma pequenina alcova de matrona, grave aposento destituído de luxo banal, apenas confortável. Ao lado de um guarda-vestidos, pesado e bom, uma mesa coberta de frascos de medicamentos com etiquetas multicores, borradas de receitas pretensiosamente escritas em termos bárbaros, chocantes de ouvir, indicando venenos medidos aos milésimos, com mistério. Ao fundo, uma cama austera, toda branca em seus lençóis e colchas, sobre os quais desenhava-se um corpo longo, pouco amplo, de que apenas via-se, repousada em grandes travesseiras alvas, uma cabeça de mulher, encaixilhada em bastos cabelos negros, lustrosos, apenas aqui e ali, de longe em longe, irisados de fios brancos que desprendiam o brilho metálico da prata polida. Os olhos, semicerrados, fitavam um ponto único da parede fronteira, onde um pequeno raio de sol, atravessando o arco de uma janela da sala, fixava-se insistente, como receoso de desaparecer além, atrás das casas da praça, ou desejoso de não abandonar, no meio tom confuso de um crepúsculo precoce, aquele quarto mortuário, em que estava para começar uma agonia. O olhar de minha mãe persistia fito no luminoso circulozinho, que acendia de amarelo a brancura da parede nua. Quem sabe o que vêm os moribundos nos seus derradeiros momentos lúcidos? Que visões obsidiam-lhes os últimos instantes, subjugando-lhes o espírito já tão enfraquecido, dominando-os poderosamente? Vem pela última vez o gozo de alguma aventura oculta, entristecem-se pela próxima separação do encanto da vida ou entrevem já o beatífico descanso interminável que aguarda-os no pó da sepultura? Quase 6 horas. Continuavam os olhos presos ao círculo luminoso, que subira mais, aproximando-se do tecto, num deslizar de vida que se extingue suave. Pelo rosto emaciado de minha mãe não corria sombra de sofrimento. As faces cavavam-se levemente, o nariz afilava-se, com a transparência de cera dos entes que vão morrer. Entreabertos, os lábios deixavam passar a respiração com um ofejo ciciante e molesto, brandamente. Disse-ia dormitar a enferma, a não serem os olhos, agora um pouco mais abertos do que antes. Em torno, alguns parentes vigiavam imóveis, com a expressão contristada, transida, que temos ao esperar a morte. À cabeceira, de pé, encostada ao espaldar do leito, minha irmãzinha chorava em silêncio, enxugava as incessantes lágrimas, sufocava os soluços, para não trair-se. Quem atrever-se-ia a mostrar que sofria, perante aquele resignado sofrimento que tão bem continha-se? Meu irmão igualmente quedava-se perfilado, os olhos cravados nesse rosto pálido, nessa bendita fronte ebúrnea que a virtude aureolava, nesses doces lábios que presenteamos frios, frigidíssimos, não obstante o ardente hálito que esfrolava-os, já osculados pela morte. Aqueles lábios sonorosos, aqueles lábios cantantes de mãe brasileira, quem poderia mais galvanizá-os, fazê-os vibrar com o dulcíssimo afeto maternal que era o nosso inefável enlevo na quadra festiva da meninice descuidosa? Onde iríamos beber os prudentes conselhos que esses puríssimos lábios proferiram, deixaram cair em nossas almas com um desfiar de pérolas raras em taças de cristal? Quem seria, dali em diante, a amiga incomparável, a santa companheira da nossa adolescência ardente, a meiga representante desse encanecido vulto, heróico protótipo da afeição familiar, da honra, da dignidade, de todos os boníssimos sentimentos, que foi o nosso pai? Ó! Desgraçados queramos! Naquele impassível expirar de tarde equatorial pomposa e abrasadora, íamos perder para sempre, o nosso mais valioso dote, a vida de nossa mãe. 6 horas e poucos minutos, desaparecera do tecto, sempre seguido pelos olhos da moribunda, o círculo luminoso, a despedida do sol à vida periclitante. Desmaiara mais, tornara-se apenas uma tênue mancha amarela, breve transformada em sombra quase imperceptível. Depois, esbatendo-se gradualmente, fora suprimida. Desapareceu, começou a agonia na enferma. É doloroso assistir ao estertor dos moribundos. Terríveis embates sofremos na alma. Primeiro, o egoísmo natural no homem, excitado pela lembrança de ir perder um ente amado depois, a constatação de que nunca mais poderá gozar-lhe do convívio, ouvir-lhe a fala afectuosa, oscular-lhe a fronte calma, as faces sorridentes com a imensa candura da virtude. Porém, onde haverá mais requintado, mais vivo e agudo sofrer, do que na própria sensação que experimentamos da agonia do moribundo amado? Em que série de martírios archi-excruciantes classificar esse desespero torvo, enlouquecedor, vibrante, que em nós erguem a compreensão das dores a que assistimos e a impotência de não podermos participar delas, tomar para nós a maior porção, atenuá-las um pouco, com o ósculo das mãos acariciantes e com a ternura emoliente dos beijos ultra-expressivos dos últimos, dos supremos adeuses. Vinham-me ao espírito ideias estonteadoras, que levavam-me à meta da dor. Ver sofrer a santa mulher que deu-me a vida, que tão feliz foi sempre em possuir nos braços enlaçantes os filhos queridos e amoráveis, era uma provação capaz de abalar-me a solidez da razão. E depois, há sempre, à beira do túmulo de um ente que viveu em ligação íntima conosco, uma evocação, rapidíssima porém muito minuciosa, de todo o nosso passado. E o meu passado? Quão unido estava o daquela moribunda, que em vão buscava, ao vaguear a vista já vidrada pelo aposento, o raio de sol que viera despediu-a da vida, dar-lhe a alma, por um momento, na hora extrema, a claridade imaculável que ela sempre teve na consciência, na honra. Vi-me criança, buliçoso e festivo, sem um desprazer além do provocado pelas privações dos brinquedos. Vi-me em todas as situações da existência, em todas as fases de uma juventude agitada, em todas as peripécias das nossas viagens, das nossas diversões, dos nossos gozos. Em toda parte, de qualquer modo que manejasse aquelas cenas retrospectivas, ela parecia-me sempre como misericordioso intérprete dos meus votos de felicidade, o meu anjo tutelar, o amparo ineludível da minha inexperiência, o meu aconselhador ajuizado como todas as boas mães. Quanta saudade, quanta, do meu passado extinto. Alguém tinha ido à igreja próxima, a 10 passos dali, no lado oposto do largo, pedir o socorro da religião e um levita acudiu, balbuciando preces indistintas, a ungir quem ia morrer. a aparição de um sacerdote que traz o extremo sacramento a um enfermo apavora sempre. Ante semelhante visita, eu e meu irmão principiamos de novo a chorar, nós que pensávamos já ter esgotado as lágrimas, tão abundante fora, desde 3 dias, o nosso pranto. Retirando-se o padre, sempre murmurando orações em latim, a agonia aumentou. Vizinhos tinham acudido, serviçais e bisbilhoteiros. Causaram-me raiva, quase molestos com uma demonstração mais evidente do meu enfado pela sua presença, quando desejara, a sós com os meus, receber o derradeiro alento da querida alma adorável. Porque há de prender-nos a educação num círculo ígneo, impondo-nos domínio, heróicos fingimentos, até nos mais tremendos instantes da vida. Soluços mais rápidos de minha irmã fizeram-me esquecer esta série de reflexões, voltaram-me para o leito onde estertorava já a doce companheira da minha inocência. Acabei de compreender este redobramento de choro, vendo acercar-se alguém com uma vela acesa, que foi posta entre as mãos afusadas e lívidas da moribunda. Minha mãe ia morrer. Ó dilacerante, imensa dor trazida por esta convicção. Lancei-me de chofre a beijar-lhe a fronte camarinhada de suor, os cabelos sedosos, negros como a aflição de minha alma, as faces encovadas, os lábios crispados, álgidos, por entre os quais esgueirava-se um lancinante estertor crescente, que dizia demasiado a aproximação do momento fatal. Alucinado, pensei que a minha vitalidade, a minha flórida juventude poderia reanimar, devolver à vida aquele espírito imensamente amado e em vão tentava aquecer-lhe o involucro com o ardentíssimo, impotente contacto dos meus beijos filiais. Mas, de súbito, houve uma cessação na agonia. Estarreci. Iria minha alma incrédula defrontar um milagre? Oh! Deus era bom, Deus existia então, além da lenda bíblica. O rosto de minha mãe serenara, conservando, todavia, uma expressão retraída, grave, como quem escuta a voz interior de uma interessante evocação da existência inteira. Os cílios palpitaram longos, numa projeção calma de sombra nas faces. Brilharam os olhos, tranquilos de expressão e, vagaroso, subiu o olhar para o sítio onde cravara-se antes o raio de sol extinto agora. Logo, porém, desceu, a fim de erguer-se ainda, para minha irmã, para meu irmão, para mim. Demorou-se fito em minhas pupilas lacrimantes esse inolvidável olhar, tão sereno como a tranquilidade da sua alma sem mácula, translúcido numa expressão de quem medir o alcance do grande minuto final. Quem poderá estereotipar o último olhar das mães aos filhos estremecidos? Atonito, baixei-me a receber o afago desse olhar tão expressivo como um beijo mudo. O milagre providencial ia operar-se, de certo. Eu abençoava já o eterno benfeitor da humanidade. Ingênuo no egoísmo do meu almejo. Os lábios, no entanto, descerraram-se. E, enquanto os olhos, um nada mais vítreos, vagavam sobre os três rostos dos filhos surpresos, transidos de admiração e esperança, aquela boca lívida moveu-se no balbúcio inextrincável de uma frase indistinta que, certo, era uma prece, um conselho bom, uma benção, um adeus. E os olhos fecharam-se, no mesmo calmo palpitar dos longos cílios, os lábios contraíram-se à passagem de um suspiro mais longo, um soluço dolentíssimo, e a cabeça pendeu à direita, buscando meu primeiro beijo a um cadáver amado, quente do último esforço para dizer-nos com a vista a intensidade insondável do seu carinhoso afeto. Há 6 anos passou o horrendo transe que prostrou-me louco sobre os despojos fúnebres da mais santa e querida das mães. Dura sempre a dor de um filho amantíssimo? Creio bem que sim. Investigando a incalculável profundez dos meus pesares, cotejando as impressões de hoje com as do ano passado, com as do outro ano, do outro e do dia em que estalou sobre mim a grande fatalidade, verifico a persistência da mesma dor molesta, íntima, enorme, saudosamente triste, que levanta-me no espírito uma raiva contra a gloriosa expansão desta manhã rutilante e contra o gorjeio sonoro das aves, que estão, agora mesmo, a lembrar-me os doces cantos simples da infância, quando, todo prazer e venturas, meu coração acolhia-se no tépido sacrário de afectos e caricias que era para mim o colo amigo e protetor da mais amorável de todas as mães. Onde estão os meus deliciosos sorrisos infantis de outrora? Rio Madeira, 21 de abril. Segunda parte. Objetivismo. A pesca do Deodato. A pesca do Deodato. ao Sr. J. T. Lobato de Castro. O tenente-coronel Fernandes salivou com estrépito para longe, a fim de salvar a esteira que se estendia por baixo da maqueira e, ajeitando no longo taquari pintalgado a cabeça de barro topetada de tabaco legítimo do Acará, prosseguiu: é como lhes digo. A desobediência aos preceitos da Igreja traz sempre após si a necessária e indefectível punição. Bem o afirma o ditado: Deus castiga sem pau nem pedra. É certo que, quase sempre, a consequência lógica da culpa atrasa-se tanto, que o pecador impenitente prolonga uma existência criminosa no meio da mais impassível tranquilidade, como se possível fosse a justiça do céu esquecer. Muitas vezes, porém, apenas sucede-se a culpa sem notável intermissão e, em todo caso, o espírito prudente só tem novo ensejo para renegar do instinto maldoso do homem e colher no exemplo nova convicção da sabedoria celestial. Calou-se, pigarreou, fitando com tenacidade, de um modo quase severo, o auditório resumido e conspícuo, o Antônio Narceja, português enriquecido num barracão à entrada do furo do pajé o Dr. Policarpo Varela, juiz de direito, cuja recente remoção para Salinas filiava-se a memoráveis façanhas eleitorais, nos confins do Paraná, ao expirar a situação conservadora, havia poucos meses e Félix Jacaré, um caboclo muito republicano, sapateiro de ofício, avô do pequenito que dormitava-lhe ao colo, esgaravatando machinalmente o nariz com o dedo titubeante. A cara suja, os lábios breiados de açaí, como breiado estava o peito do camisão de riscadinho azul e branco. Bateram 9 horas num relógio pendente da parede caiada. Fora, bramia o mar. Pela janela aberta entravam, com a brisa, exalações salinas e esse borborinho confuso e melancholico das noites em plena roça. No teto de vigamento visível, trilavam grilos. E, por intercadências, a luz do candeeiro de porcelana pestanejava de leve, como se também por ela passasse o arrepio misterioso das coisas trágicas que ali se falava ou se o apavorasse o tom soturno das considerações filosóficas do tenente-coronel Fernandes. Tem muita razão, acudiu Antônio Narceja, oferecendo obsequiosamente um fósforo aceso ao doutor Varela, que sacara um cigarro de tauari. Conforme obtemperou o Jacaré, cujo espírito de contradição era conhecido na vila. Vou dar-lhe um exemplo, compadre, retorquiu Fernandes, risonho e sereno. Pigarreou de novo, tornou a salivar. Depois, ajeitando-se na rede, enquanto os companheiros aproximavam curiosos os bancos, principiou. Há coisa de uns 25 ou 30 anos, vivia no Maguari um preto corpulento e encanecido, cuja idade ninguém poderia calcular e que toda a redondeza conhecia como sendo o mais ousado e feliz pescador da localidade. Metodico, não passava um dia sem ir à pesca afortunado, não atirava a tarrafinha sem depois puxá-la repleta de peixes. Era um assombro, um gosto admirável em ação. Parece que rejuvenescia o mar. Qualquer que fosse o estado do tempo, era infalível encontrá-lo todas as noites, pelas 2 horas, descendo ao pequeno porto do barracão, a desencalhar a canoa e logo fazer-se ao largo. E que saúde de ferro tinha ele! Jamais conhecera um incômodo, uma dor de cabeça. Rijo como o acapu, afrontava os temporais com a impavidez do fatalista. E pela madrugada, quem saísse à praia, não deixaria de descortinar muito ao largo, no mar alto, a pequenina luz intercadente da canoa do Deodato. Era rendoso o ofício. Quando voltava a casa, depois do nascer do sol, o pescador trazia a topetada o fundo da embarcação. Ninguém o vencia na arte da salga, de tal modo que o seu peixe encontrava sempre melhores ofertas do que o dos demais pescadores da costa do Maguari, quando os procuravam os compradores que iam revender em Belém. Mas tinha um defeito Deodato, era um ímpio. Deveria possuir a alma igual a Cutis, porque desprezava as leis de Deus e zombava impertinente de todos os mistérios da religião e de todos os atos do culto católico. Embalde buscar algumas vezes o padre. Simplício, conheceram? Trazei-o à reflexão e demovei-o ao respeito pelo senhor. De tudo escarnecia o infeliz e, o que é mais revoltante, possuía frases curiosas, sofismas fustigantes, objeções irrespondíveis, para combater os conselhos do sacerdote. Tudo era inútil. Não havia razão que o impedisse de ir à pesca ao domingo e dia santificado como em qualquer outro de trabalho. Você há de acabar mal, avisava o padre, entre carinhoso e recriminativo. Melhor para mim, retorquiu o herege, sarcástico. Ora, uma tarde, era véspera de não sei que dia santo grande. Creio que a igreja rendia culto à Virgem sob a invocação de Senhora de Belém. Fazia um calor enorme. O céu estava claro, limpo, muito azul e tranquilo, como tranquilo estava o mar. Na praia arenosa, as ondas vinham desdobrar-se preguiçosamente, numa languidez inefável. Mas, ali perto, nos matos, estalavam os galhos, causticados pelo sol. E muito ao longe, na linha do horizonte, alguns pontos sombrios, a custo avistados a olhos nus, pareciam nuvens vagabundas no espaço ou podiam ser barcas de pesca, paralisadas a minguar de brisa. No barracão, Deodato, seminu, fumava, destrançando as redes. De vez em quando, assomava a cabeça à porta, a inspecionar o céu. Com a grande prática que possuía, adivinhava, pressentia calma quase completa para toda a noite. Era isto de certo que lhe dava esse pequeno rictus à comissura dos lábios e lhe encrespava levemente a retinta fronte. Maior trabalho seria o seu, pois far-se-ia necessário remar por longo tempo. Enfim, nem tudo podia ser feito à mercê dos desejos humanos. E volvia a faina, de todo absorto, fumando sempre. À boquinha da noite, apareceu um visitante inesperado à porta do Deodato. Pode-se entrar. Era o padre Simplício. Sob o pretexto de uma visita casual, pelo fato de passar ali próximo, ao regressar da roça do Chico VII, o sacerdote penetrava com o intuito de verificar se o pescador iria aquela madrugada entregar seu acostumado trabalho. A ocupação do Deodato mudou-lhe a suposição em certeza. Não faça isso, homem de Deus, olhe que a festa é da padroeira da cidade. Nossa Senhora não lhe perdoará a falta de respeito, ela bem que se importa com a minha vida, respondeu o preto, com um encolher de ombros que também poderia significar ao padre Simplício o fastio que as suas observações lhe causavam. E se eu lhe pedisse que ficasse em casa, que viesse à minha missa, em vez de ir amanhã à pesca se eu invocasse a nossa amizade, a fim de ser atendido? Teve Deodato um sorriso franco, dilatado, apresentando entre a dupla polpa dos lábios os largos dentes alvos e disse com uma convicção profunda, com um tom sarcástico e decidido, eu ia mesmo, sim, senhor. Não houve razões lógicas, pedidos, ameaças de penas eternas que o demovessem. O negro era teimoso. Retirou-se o padre amuado, quase colérico, benzendo-se repetidas vezes no meio da escuridão do caminho, talcheada de pirilampos loucos e murmurosa do longínquo coachar de rãs, nos lameiros. Ficando só, Deodato franziu a testa e, mordendo o lábio, lançou contra o padre a reprovação tácita de um gesto enérgico dos braços. O diabo do padreca que tratasse dos seus negócios. E esta? Depois, comeu frugalmente, como de costume, um pouco de tainha moqueada e logo atirou-se à rede, vencido pelo sono. Aquela alma de incrédulo estava entorpecida inteiramente. Do contrário, teria tempo de refletir nas observações do sacerdote e quiçá algum sonho prevenisse da sorte que aguardava sua irreligiosidade. Mas o infeliz dormiu como uma pedra até que os galos das roças próximas soltaram no ar sossegado seus cantos da madrugada, despertando-o. Levantou-se o negro e, acendendo o farol, saiu com direção à praia. Trilavam grilos, como neste momento em que lhes falo. Na noite calma, rebrilhavam estrelas, espelhando na superfície lisa do mar as suas cabecinhas irrequietas. Nenhuma aragem movia os arbustos, as árvores do matagal. Coachavam sempre as rãs, enquanto os sapos cururus dialogavam com entusiasmo. E, ao longe, dominando esses mil arruídos da noite, vibrava ainda o cantar dos galos, com um não sei que de profundamente triste, numa plangência de alma condenada. Instantes depois, a canoa do Deodato fazia-se ao largo. Não havia sopro de brisa. A calmaria era completa. Ele, desde a tarde, esperava aquilo mesmo. Mas, apesar da idade, tinha ainda bons músculos o velho pescador. Remava à direita, remava à esquerda e o seu barquinho a pouco e pouco se afastava, impávido, cortando a vaga indolente, A polpa, como de alcateia, velava o farol, ia deixando pela esteira da embarcação um rastro luminoso, que se prolongava desmesuradamente, em direção à terra. Além deste, nenhum outro sinal de vida poderia enxergar-se mais em toda aquela extensão de costa nem sobre a linha do horizonte, do lado do mar alto. Quem se atreveria a ir pescar na madrugada do dia festivo consagrado à padroeira de Belém? Disto mesmo deveria recordar-se o Deodato, quando se achava já a mais de 2 milhas de distância, porque, fazendo meia volta ao corpo, olhou para trás e teve no rosto renegrido uma suprema expressão de ironia sorridente. Tolos, rosnou, volvendo logo a remar com fúria, cravando a vista nas redes colhidas ao fundo da canoa. Meia hora depois, algumas pequenas nuvens sombrias tinham se erguido lá muito ao longe, escalavam o céu, vinham galgando distâncias, desdobravam-se assombrosamente. Fitou-as o pescador, desconfiado. Ué, exclamou. Vento ou trovoada? Apesar da incerteza, ergueu o mastro, preparou a diminuta vela de muruxi. E estava contente, porque já não precisaria de empregar maior esforço. O remo já começava a cansá-lo, que diabo! Mas convinha aproveitar o tempo. Levantou-se ainda, tomou uma das redes e, com um gesto largo e fácil, fel a descrever um círculo por sobre a cabeça, lançando-a depois à distância que reputou conveniente. Colhendo-a, sentiu-a leve sobremaneira e não tardou em verificar que a estreia fora de todo improdutiva. Não viera um só peixe. Era estranho, porque aquele sítio já tinha fama de rico em cardumes. Longínqua fulguração de relâmpago fel erguer o olhar. As nuvens tinham subido ainda mais, haviam se estendido em quase 2/3 do espaço, pareciam agora as pesadas colgaduras de uma câmara ardente. Segundo o relâmpago, muito distante, cintilou então. E uma pequena aragem soprou fresca do lado do poente. Decididamente, ia cair a trovoada. Não podia Deodato perder um segundo, e sua vela, manobrou no sentido de aproveitar o vento. E assim afastou-se ainda mais de terra. Iria experimentar o mar a meia milha dali. Quando, depois de lançar a rede em outro sítio, se dispunha a puxá-la, pareceu-lhe estar extremamente pesada. Um sorriso de alegria entreabriu-lhe os grossos lábios. E então? Ele bem sabia que aquilo era infalível. Mas imaginem o seu assombro quando, depois de longos esforços, conseguiu trazer à flor da água a rede que julgava repleta e de repente sentiu-a tornar-se completamente leve, encontrando-a logo de todo vazia, sem uma única pescada. Deodato não era homem para impressionar-se, porém não deixou de achar bastante estranho semelhante fato. Nesse momento, o espaço iluminou-se com um grande relâmpago, seguido do estrugir medonho do trovão. O vento aumentara, passava agora sibilando nas cordas do pequeno mastro, enfunando a vela com raiva, arrastando a canoa numa fúria, numa vertigem, à luz dos relâmpagos sucessivos, no meio de coriscos que esfuziavam caprichosos por todos os lados. Compreendeu o negro que a trovoada ia ter maiores proporções do que as que lhe atribuíra ao princípio. Nada mais poderia fazer nessa noite. Aquilo era praga do Simplício, pensava. Bem descontente, resolveu regressar. Quis passar o pano para bombordo, porém não teve a precisa ligeireza e o vento, já de todo impetuoso, quase invencível, arrancou-lhe das mãos o chicote da espia e num momento arrebatou a vela em farrapos, num redemoinho sibilante pelo espaço. Só lhe restava o alvitre da resignação. E ele, habituado às inclemências, afeito a mil e uma tempestades, sentou-se sereno à polpa, depois de abaixar o mastro, resolvera esperar o desenlace da crise. O que presenciou então foi horrível. Choviam raios à direita, à esquerda, por toda parte. O céu estava negro, agitado de ribombos infernais, a cada minuto iluminado tetricamente, deixando a descoberto as grossas massas das nuvens fugidias. E o preto, longe de assustar-se, ali estava na barca, de braços cruzados, sorrindo com cinismo. O mar tinha um aspecto que se casava com a atitude hostil do espaço. Por toda a parte erguiam-se compactas colinas liquidas, escancaravam-se horríveis, e antes vales fosforescentes. Não chovia ainda, mas o vento, que zunia aos ouvidos do negro incrédulo, cuspia sobre ele milhares de gotas salitrosas tiradas às ondas frenéticas, trementes. De súbito, a amplidão toda se convulsionou, vibrou num estrepito pavoroso, repercutindo um som inominado, jamais percebido pelo Deodato em situações idênticas. Avermelhado clarão iluminou tudo, revelou aos olhos do negro toda a majestade daquela cena para a pintura da qual, meus amigos, não tenho senão palavras inexpressivas e frases sem colorido. Ficou estarrecido o pescador. Sentira que a frágil embarcação era com vigor sacudida. Mas a força que assim operava não vinha de certo do embate das ondas. E a canoa tremia toda, rangia, vibrava incessantemente, como se um braço de Adamastor a agitasse nos empuxões ciclópicos e intermináveis. Que diabo é isso? Não pôde continuar. Diante dele, rodeado de uma auréola de chamas, tresandando a enxofre, emergia Satanás. Levantou-se indizível alarido, os raios duplicaram o faiscar, ribombos estalaram mais cavernosos. Por seu turno, o vento engrossou ainda mais as vagas, que chegaram quase a cobrir o barquinho. Porém só durou um segundo o estupor de Deodato. Qualquer outro homem sucumbiria de medo. Ele, entretanto, como envergonhado desse instante de susto que tivera pouco, arrastou-se com esforço, ergueu a meio o corpo ensopado e transido. Depois, levantando o olhar e o punho para o céu, proferiu, ou antes bramiu feroz imprecação satânica. O diabo, porque era ele em pessoa que assim surgira do mar, empunhara uma espia e, correndo, cabriolando por cima das ondas loucas, entrou a puxar o batel para o lado de terra. Aquela corrida frenética durou um momento. Dali a pouco, barco e tripulante desfaziam-se de encontro às pedras de uma enseada, perto da capelinha do lugar. Viram os meus amigos a ação da justiça de Deus. Calou-se o tenente-coronel Fernandes. Estava ofegante, com os lábios secos, o olhar animado. Mas ressoou no aposento uma gargalhada estentórica, que despertou o molequito no colo do avô. Era este próprio, o Félix Jacaré, quem zombara daquele modo. Logo, com entonação escarninha, ponderou, não creiam nessa balela de seu croné. O tar Deodato não foi pescar, ficou na rede muito sossegado e depois sonhou essas coisas, e está. Seu padre Simprício, então, arranjou o resto. Mater Dolorosa. Mater Dolorosa. Abelarmino Carneiro. Antemanhã. O vapor seguia rio acima, bem perto da margem, tão perto que, às vezes, as ramarias sussurrantes da floresta roçavam na coberta, estendiam galhos sombrios por de sobre a borda. Ainda não haviam despertado as aves. O rio estava ali muito sossegado, reflectindo o matagal, banhando os aningais aveludados. Não começara o arruído de pássaros com que a alvorada é recebida, mas persistiam, contudo, os derradeiros murmúrios dos animais e insectos noctívagos. A bordo mesmo, a ré, tudo parecia descansar ainda. Só o compassado resfolegar da machina denunciava que alguns entes velavam a meia nau, atentos aos avisos do pratico de quarto. Ao nascente, começava a desenhar-se uma tênue claridade, o início do fugaz crepúsculo amazônico. A sombria noite diluía o negrume num suave frouxel cinzento, muito mal esboçado, indeciso quase. Estavam longe as meias tintas cor de pérola e lírio, precursoras das tonalidades rosadas e azuis, que a seu turno precedem as estridências rubras e alaranjadas, em breves batidas na tranquilidade definitiva dos aspectos mais claros do dia adiantado. E amanhecer. Em uma porta de camarote, a popa, assomara um vulto sombrio de mulher. Esteve ali um momento. Logo encaminhou-se à borda, perscrutando a escuridão, por um lado, por outro, atentamente. Aquele vulto vestia um trajo simples, de rigoroso lupto. Saudou da mata um silvo de pássaro, a primeira manifestação do despertar das aves. O ambiente reacendia. Vinham da floresta virgem aromas capitosos de cumaru e baunilhas. Pelos cipós que desciam dos galhos, formando emaranhamentos caprichosos, deviam escorrer as preciosas resinas que trescalavam tão fortes eflúvios. A mulher inspirou com força. Queria banhar os pulmões naquela olência. Em seguida, suspirou um suspiro triste, suspiro de viúva, suspiro de mãe inconsolável, clarear um pouco mais. Já se percebia todo o labirinto de braços folhudos que as árvores estendiam no ar, em contorções. Uma suavidade paradisíaca se difundia na meia tinta da luz crepuscular. Era quase sol nado. Os passarinhos já haviam encetado o canoro certame, volitavam céleres. À beira-rio, nenúfares ostentavam-se opulentos por de sobre as polposas folhas que pareciam caprichos de escultura em mármore verde. Mil florezinhas silvestres salpicavam a vegetação das margens, sem nenhum acanhamento de uma ou outra bictória régia que se dignava mostrar-se entre os maciços dos mururés, os quais recebiam da correnteza um brando movimento de balouço. E, de um a outro lado do rio, eram grandes bandos altíssimos de aves aquáticas, patos grasnadores, pavõezinhos gemebundos, garças, cegonhas, toda a migração alada dos desertos amazônicos. Estava ali a natureza intacta, no seu inalterado aspecto milionário, tal como a viram os primeiros habitantes, as tribos lacustres que foram as raças autóctones. O vapor seguia sempre adiante, rente à terra, na mesma monotonia. Aquela ascensão parecia o desvirginamento de um Éden. Iniciou-se a bordo a tarefa cotidiana. Alguns marinheiros apareceram trazendo baldes, desdobrando mangas para irrigação. Rompeu às súbitas o sol, por além das matas, num deslumbramento. Fugiu veloz para o camarote a madrugadora passageira. Horas mais tarde, o comandante atravessou o tombadilho, foi bater-lhe a porta. Seguia ele ou três ou quatro pessoas, que se conservaram a curta distância, dissimulando a custo grande curiosidade. Era de certo esperada a visita, porque, imediatamente, a mulher saiu a recebê-la. Com a luz do dia, via-se que era uma anciã, de rosto enrugado e fronte encanecida. Não tinha aquela fisionomia outra expressão que a do mais fundo sofrimento. E os olhos brilhavam estranhos, muito negros e dilatados, entre longos cílios sedosos. Já estamos, disse-lhe o comandante. Ela penetrou de novo no aposento, mas volveu passado um instante. Trazia uma coroa de saudades, uma coroa tosca, evidentemente barata. E, com um sorriso triste, murmurou ao capitão uma palavra de agradecimento. Depois, apertando com as mãos crispadas a humilde coroa sobre o coração, foi ajoelhar-se junto à borda, suspirando, soluçando, toda desfeita em pranto. Ali perto, na floresta, rebrilhavam flores de sonho, estranhas orquídeas gigantes, catléas variegadas, osculadas de coleópteros zumbidores. Crescia triunfal o canto dos passarinhos. O grupo de passageiros arredara-se, num movimento de involuntário respeito por aquela sincera dor ignorada. No meio deles, o comandante sentou-se taciturno e falou, não notam? Estou emocionado. Há 12 anos que vejo, em cada viagem, duas vezes repetir-se este espetáculo e, no entanto, até aqui me não familiarizei com ele. A prova é que abala-me ainda, como da vez primeira que a ele assisti. Onde encontrar explicação para isto? De certo que no imenso impulso dessa dor, na grandeza do sentimento que a provoca e que há de haver compungido o coração dos senhores todos, não é verdade? O grupo teve um movimento igual de assentimento. Em algumas fisionomias brilhava uma curiosidade inequívoca. Mas o capitão prosseguia, vou referir-lhes a causa deste espetáculo com que não contavam certamente os meus amigos. Esta senhora é a viúva do antigo comerciante C.A., de Belém. O marido possuía seringais no Alto Madeira, administrados por um primo. Raras vezes vinha a estas paragens, a escala dos seus negócios no Pará impedia-o de visitar a propriedade, perto da fronteira boliviana. Tinha um filho único, o pequenito Anselmo, um mimo de criança, que os senhores haviam de estimar se o vissem, uma só vez bastava. Moreno, olhos negros e vivazes, tinha na franca fisionomia alegre a manifestação exata de um espírito aberto e elevado. Simpático a valer, bem educado aos 11 anos, todos o queriam sobremaneira. Esta criança, um dia, perdeu o pai. Aquela senhora que ali está em pouco tempo soube que os seus haveres se achavam reduzidos. Ela, que sempre vivera na abundância, não teve uma palavra de queixa. Abençoando a memória do eterno ausente, resolveu retirar-se para o seringal, trabalhar como o último caboclo, a fim de atender à instrução do pequeno. Para este voltaram-se todos os seus afetos. Quem ignora e como sabem amar as doces mães amazônicas? Dona Maria não tinha parentes próximos. Empreendeu a viagem sem saudades, neste mesmo vapor. trazia consigo o retrato vivo do morto, cuja existência era continuada na louçania dos 11 anos risonhos da criança. A bordo, corriam felizes os dias. O Anselmito brincava sem pesares, tinha em cada passageiro um camarada. E a boa senhora quedava-se horas esquecidas a fital de longe, no enlevo da sua alma reflexiva, folheando recordações póstumas, revendo saudades discretas. Foi há 12 anos. Uma tarde, não sei que passara ao menino, estava mais brincalhão do que nunca. Ia por toda parte, correndo, risonho, amável com toda a gente. De súbito, um grito ressoou, acompanhado de um brado d'alma, indescriptivelmente lancinante. Olhem, ainda tenho aqui, a vibrar-me nos ouvidos, esse grito de mãe desesperada. O Anselmo cavalgara o parapeito, num instante de descuido de todos nós e, perdendo o equilíbrio, rolara para o abismo. Foi além, defronte daquela imensa sapopema. Em breves minutos lá estaremos. Parou o vapor, desceram escaleres, fez-se inúteis pesquisas durante 24 horas seguidas. O cadáver adorado não apareceu. De então para cá, e quantas viagens tenho eu feito? A infeliz mãe não deixa mais se. O seu afeto retempera-se em passar incessantemente por sobre o sítio onde as águas caudalosas do Madeira tragaram aquele corpinho tão frágil e tão querido. De cada vez que por aqui singramos, Dona Maria ajoelha-se lacrimosa e, ao chegar ao lugar fatídico, arroja piedosamente ao rio uma coroa de saudades artificiais. Não tem aqui flores naturais, a pobre, mas acaso não são bem viridantes as flores do seu coração, as tristes flores do pesar eterno? Nunca mais foi à terra. O seringal, vendeu-o logo, pela metade do preço, gasta o dinheiro em passagens para si, e coroas para o anjinho. Já devem estar bem reduzidos os capitães da desgraçada. Causa-me isto uma lastima profunda. Mas atendam. Dona Maria erguera-se, num impulso desvairado. Levantou por cima da cabeça a mesquinha coroa toda banhada de sol e arrojou a água. O rio tragou a fúnebre contribuição, fechou-se murmuroso, em círculos concêntricos. A anciã tornara a cair genuflexa, soluçante e transfigurada no seu apaixonado desespero. Em terra, bem à orla da floresta ancestral, mil aves garrulavam na copa gigante de uma feroz sapopema secular. Iaras paraenses. Iaras paraenses. No copiar da chácara, aquela noite, haviam-se reunido alguns vizinhos do comendador Esteves, o principal proprietário do pinheiro. Redes fechavam os ângulos, pendentes dos esteios. Era uma roda de homens. Todos balouçavam-se, acalorados, aguardando o açaí que nesse momento a mulata Josepa amassava na cozinha. O luar de agosto penetrava em diagonal, diáfano, trazendo toda a melancholia profundíssima das incomparáveis noites equatoriais. Da mata pouco distante, lavada de luar, vinha o monótono arruído dos insectos nocturnos, o alarido dos cururus teimosos. Na gaiola pendente do tecto sem forro, um carachué silvava. E do rio, que corria ali perto, ao fundo da ribanceira, subiam com a brisa refrigerante os rumores dos barcos de pesca fazendo-se ao largo, para a foz. Fumava-se, conversava-se. Haviam já discutido os negócios do dia, na capital. Esteves encetara mesmo um pouco de política. Português de nascimento, não queria imiscuir-se em assuntos partidários, mas tinha por ele sua predileção e nunca deixava de externar uma ou outra opinião, sempre muito conservador e ordeiro. Nessa tarde, viera com ele passar a noite na rocinha o velho Barriga, seu aviado do Alto Xingu. Era um caboclo adiposo, de ventre proeminente e face larga. Aparência insignificante, matreirice inata, o tipo comum do seringueiro indígena. Trouxera a mulher, que já estava recolhida ao quarto destinado ao casal. Achava-se também presente o subdelegado Fonseca, antigo solicitador dos auditórios, agora enviado ao Pinheiro a fim de preparar recursos para uma eleição próxima. Era esta sua especialidade, ao que parecia. Em todo caso, rendia mais do que a primitiva profissão. Um presidente vindo da corte não tivera extraordinária dificuldade para convencê-lo disto. Mas a palestra veio naturalmente a versar sobre assuntos do sertão. A um quintanista de direito, que vilegiaturava todo ano, explicara já o Barriga a pesca do pirarucu e o preparo da grude de gurijuba. O quintanista era, neste ponto, de uma ignorância absoluta, não admirava sua curiosidade. Os demais circunstantes escutavam um silêncio discreto, bocejando. Nas intercadências da narrativa, apenas se ouvia o ranger das escápulas pelo movimento das redes e o farfalhar dos galhos, mata fora. Uma voz reclamou um conto indígena, uma lenda amazônica. Não. Compreendeu a frase o barriga. Quedara-se a olhar o interlocutor. Cortado. Histórias de boto, do curupira, da mãe d'água, explicou o subdelegado. Ah, rosnou o caboclo. Tudo isso é mentira, acredite, como? Pois o senhor atreve-se a negar o que todos no sertão asseguram ser verdade evidentíssima? Sorriu o velho, superiormente. Tinha no rosto uma profunda piedade, pela boa fé do cidadão. Ergueu-se, afivelou o cós da calça e, espreitando para o lado do quarto da mulher, congregou os companheiros em círculo. Diminuto. Estava transfigurado, era um filósofo estoico. Vocês ouviram já falar em Iaras, não? Perguntou. Pois é tudo mentira. Também. E abaixando a voz, só há uma espécie de Iaras, prosseguiu. Essas, porém, não vivem no fundo dos rios da minha terra, estão, aí, na cidade vi hoje à tarde. Uma porção, quando fui com seu Esteves tomar o vapor. São as mulatinhas. Cheirosas a periperioca e jasmins, sabem. As verdadeiras iaras. Encantadas. Mais precisamente não é para o abismo das águas que arrastam a gente, seu barriga, venha dormir, gritou no outro extremo do copiar a encanecida e rotunda esposa do velho caboclo do Xingu. Uma história de amor. Documentos humanos. Uma história de amor. Documentos humanos. Primeira quinzena.